Conversa conosco nessa manhã, Fernando de Oliveira, que é o presidente do Sinduscon, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Brusque e da nossa região. Fernando, para começar a nossa conversa, fazer uma breve avaliação do que foi o ano de 2021. Nós sabemos que a construção civil enfrentou dificuldades, como todos os setores enfrentaram, mas de qualquer forma foi um dos setores que, digamos, voltou primeiro a funcionar por conta da questão da pandemia. E aí, de lá para cá, as coisas começaram a se ajeitar, embora não estejam ainda certamente dentro daquilo que vocês esperavam, mas já é, sem dúvida alguma, uma boa retomada para 2021, Fernando. Bom dia.
Bom dia, Sérgio Ferreira. Bom dia aos ouvintes da Rádio Diplomata. Realmente o ano de 2021 foi um ano desafiador, mais um ano desafiador, né? Mas que para a construção civil foi um ano muito bom ainda, Sérgio. Apesar das dificuldades, que nós tivemos várias dificuldades, uma das, talvez fosse a maior delas, foi a alta dos insumos, que nós sofremos altas assim, muito relevantes de alguns insumos, e isso acaba prejudicando toda a cadeia. Além da alta, nós também tivemos dificuldade com, não vou dizer assim falta, mas os prazos de entregas bastante dilatados de alguns produtos, alguns determinados produtos, chegar aí prazo de entrega de 90, 100 dias, isso é muito para a construção civil, então nós sofremos muito com isso. Mas uma avaliação geral, 2021, para a construção civil ainda foi um ano muito bom, um ano que a construção civil cresceu bastante, nós geramos muito negócio, geramos muito emprego. Se a gente for olhar os dados do CAGED, realmente foram muito positivos para o setor da construção civil. Então, apesar de todos esses problemas, de todas essas dificuldades, foi um dos setores que fez com que nossa economia girasse e girasse bem. Enquanto outros setores tiveram bastante dificuldades, o nosso foi de vento em popa em 2021, né? Para 2022, é um ano político, a gente sabe disso, com toda essa polarização direita e esquerda que nós temos no Brasil e todas essas dificuldades que a gente vê nossos vizinhos sofrendo. A gente viu agora o Chile, o que aconteceu, que a extrema esquerda ganhou e que isso, querendo ou não, tem reflexos aqui para a gente no Brasil, né?
Situação da Argentina.
Situação da Argentina, que é bastante complicada também, né? Tanto assim que a gente vai sentir esses reflexos aqui no nosso litoral esse ano com a vinda dos argentinos. Você vai ver que vai vir pouco argentino para cá, porque a dificuldade deles lá são muito grande. Então, esse 2022 é um ano que a gente tem eleições aqui no Brasil e depende para onde caminha, as coisas podem ficar muito difíceis para nós. Já vai ser um ano que a gente espera, com essas altas de taxa Selic, como a gente já tem agora, vai passar dos dois, já passa dos dois dígitos, né? Isso encarece muito o dinheiro, o custo do dinheiro para quem depende de financiamentos, e com certeza vai refletir bastante na construção civil. Nós não podemos esperar um ano fácil, porque não vai ser um ano fácil. 2022, o país não vai crescer como cresceu 2021, a gente está ciente disso. Todas as estatísticas e todos os números mostram isso. A gente queria estar aqui falando uma outra coisa, né, Sérgio? A gente queria estar dizendo aqui que 2022 vamos voar abaixo novamente e que a coisa vai de vento em popa. Não, mas a gente sabe que não vai ser assim. Eu acho que a gente tem que ser realista também, porque todos os economistas e todos os números que a gente vê nos levam a isso. Então, vai ser um ano bastante desafiador, 2022. É um ano que tem que ter bastante cautela, principalmente nas questões de investimentos, porque, como eu te disse, com o custo do dinheiro aumentando bastante, nós não podemos esperar facilidade para nada.
Em relação a essa questão dos insumos, Fernando, você acredita que para 2022 essa situação, se não se normalize, mas pelo menos melhore um pouco? E uma outra colocação que eu faria para você, essas dificuldades que vocês enfrentaram em 2021 em relação a essa questão, de certa forma atrasou um pouco a questão da construção civil, principalmente no que diz respeito à entrega de empreendimentos, etc. Como é que ficou esse aspecto?
Quanto a entregas, com certeza, atrasou entregas, tiveram prorrogações, porque você não recebeu o insumo, automaticamente não vai conseguir concluir as obras nos prazos. Teve um outro fator que 2021 também foi bastante atípico, Não sei se você se lembra, mas praticamente nós tivemos 40 dias de chuva ininterruptos, que foi isso para construção civil, dependendo do estágio da construção civil, o atraso é muito grande, Sérgio. Por exemplo, quem está começando uma obra que está numa fundação e pega 45 dias de chuva, é 45 dias que você não consegue produzir. Agora, quem já está numa parte de acabamento, que a obra já está coberta, que já tem locais que dê condições de trabalhar, tudo bem, isso não sofre tanto. Agora, teve obras que sofreu muito atraso em função de período de chuvas também, que foi uma outra coisa que atrasou bastante. Quanto à primeira pergunta sobre a questão de 2022, o que nós esperamos dos insumos, a gente sabe que num primeiro momento, quando veio a pandemia, que parou tudo, quebrou toda a cadeia produtiva. Parou a cadeia produtiva, todo mundo recuou, tirou o pé, e essa paralisação é que teve um reflexo muito grande para 2020 e 2021, que começou a dilatar muitos prazos, porque ninguém esperava que a economia, principalmente a nossa região aqui, que a economia fosse voltar a crescer tão rápido e crescesse numa velocidade tão grande como aconteceu. Então, as fábricas não estavam preparadas para isso, para essa retomada tão rápida. Porque eles olhavam principalmente o cenário no mundo todo e imaginavam que a coisa fosse demorar mais tempo. E aqui no Brasil, realmente, principalmente aqui na região sul, nós conseguimos uma retomada muito grande e muito rápida. E isso, como as fábricas não estavam preparadas, por exemplo, fábricas de cimento, fábricas de ferro, alguns insumos básicos, isso dificultou. O que aconteceu? Essas fábricas, em 2021, elas começaram a se preparar melhor. Então, com certeza, 2022, nós não vamos ter dificuldades que tivemos em 2021, apesar de que ainda vamos ter dificuldades, mas eu acredito que devagarzinho as fábricas vão colocando a situação dos estoques em dia e vai voltar a atender normalmente, tá? Durante o decorrer do ano 2022. Até porque, como eu te disse, estamos esperando que vai ter uma desaceleração. E essa desaceleração vai fazer com que regularize os estoques novamente e que a gente volte numa normalidade no nosso setor. Pelo menos é isso que a gente espera, apesar de, como eu te disse, de ter essa expectativa de um crescimento menor, de não gerar tantos negócios como foi 2021, de todo mundo ter um pouco mais de cautela, porque o custo do dinheiro vai aumentar. Então, tudo isso vai ter reflexo para 2022, fazendo com que os estoques, principalmente nas cadeias de produção de matérias-primas, volte ao normal.
Fernando, a questão das parcerias que vocês mantêm, principalmente parceria entre o sindicato patronal e o sindicato laboral, deve possibilitar, inclusive, até na conversa que tivemos também algumas vezes com o presidente do Sintricombi, a realização, talvez, a retomada da realização de forma presencial, né, do Dia da Construção Social. Você tem essa expectativa para 2022 também?
Sim, com certeza, Sérgio. A gente já conversou sobre isso, né? 2021 realmente não foi possível. A situação da pandemia ainda estava muito complicada, que sempre isso acontece em agosto, né? E a gente lembra de que agosto desse ano ainda estava bastante complicado. Mas nós esperamos que 2022 já esteja normalizada essa questão do Covid aqui no Brasil e que a gente possa realizar novamente o Dia Nacional da Construção Social, que é um dia bastante interessante para todo o setor, para toda a família da construção civil. A gente faz em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores, que é muito importante também essa parceria que a gente tem. Durante todo o ano a gente realiza diversos trabalhos, principalmente na questão de segurança, saúde e segurança do trabalhador, que é uma das coisas que a gente preocupa muito no ramo da construção civil, porque no ramo da construção civil a gente sabe que até uns 10 anos atrás era o ramo que mais problemas tinha com acidente de trabalho. E hoje a gente vê que essa realidade já mudou bastante, apesar de acontecer um ou outro acidente ainda, mas essa realidade já mudou muito. E isso foi muito em função de trabalhos que a gente vem desenvolvendo ano a ano, fazendo com que nosso setor se torne mais seguro para o trabalhador poder voltar para casa com saúde e segurança.
Em 2021 também houve o fechamento da Convenção Coletiva de Trabalho, mais uma vez com negociação, evidentemente, que é normal, mas de certa forma com uma certa tranquilidade, né, para o trabalhador e para as empresas também. Aliás, a Convenção Coletiva do setor da construção civil em Brusque é uma convenção coletiva que tem sido até destaque por entidades em nível nacional, né, Fernando?
Sim, com certeza, Sérgio. Assim, ó, uma das coisas que eu acho que é fundamental para que isso aconteça é quando o empresário toma consciência de que o bem maior que ele tem na sua empresa são as pessoas, são os trabalhadores, os colaboradores que fazem toda a diferença. Então, quando a gente toma essa consciência, você facilita muito essa conversação entre trabalhador e empresário. Então, nós, com o Sindicato Laboral, a gente tem uma conversa muito tranquila, muito aberta, a gente faz muita coisa em parceria, porque nós entendemos que o nosso trabalhador é o nosso maior patrimônio, da nossa empresa é o maior patrimônio, nós precisamos dele. Sem ele, nós não vamos conseguir produzir nada. E quando a gente entende isso, fica tudo muito fácil da gente negociar e trabalhar e a gente querer o bem dele também, da família dele, porque ele estando bem, a família estando bem, ele vai produzir melhor, ele vai trabalhar mais tranquilo, mais realizado, e isso é que eu acho que importa para todos.
A construção civil é, sem dúvida alguma, um dos setores que mais emprega, né? Nós já mencionamos isso na fase anterior aqui da entrevista. E em relação aos números do mercado de trabalho de 2021 e a perspectiva aí para 2022, por exemplo, muita gente que saiu de outros setores, inclusive, pelo menos por um tempo, por um determinado momento, ou às vezes até permanece, acabou migrando para a construção civil por necessidade e daqui a pouco pode permanecer também. E a nossa região é, sem dúvida alguma, uma das regiões que mais emprega também dentro desse setor, né, Fernando?
Sérgio, nós temos uma dificuldade muito grande, inclusive nós temos uma falta de mão de obra hoje no nosso mercado de trabalho, tá? Tem diversas vagas abertas e não é somente para profissionais qualificados, não. É para servente mesmo, que nós estamos precisando, tem muita construtora que precisa de servente e não está conseguindo. É gente sem qualificação, que a gente pode treinar e tal, e não está conseguindo. Então, assim, ó, nós estamos com um déficit bastante grande de trabalhadores, apesar da migração que nós tivemos, de uma grande quantidade de pessoas que veio de outras regiões para Brusque, que a gente sabe que o crescimento demográfico de Brusque é muito alto, é muito em relação a outras cidades, assim, é um absurdo. Tá?
Acima da média nacional.
Muito acima da média nacional, e mesmo assim continuamos com essa carestia de mão de obra, essa dificuldade que nós temos de mão de obra. Isso em 2022 talvez desacelere um pouquinho em função da desaceleração de todo o setor, que a gente imagina que 2022, como eu te disse, como vai ter um ano um pouco mais difícil, ano de eleições, normalmente já tem uma tendência de todo mundo tirar um pouco o pé do acelerador nesse momento. Mas ainda vai continuar faltando mão de obra.
Para a gente finalizar, Fernando, em relação a investimentos que as empresas têm feito, qual é o maior número de construções hoje dentro de um padrão mais alto, de um padrão médio, ou mesmo de casas ou prédios mais populares, digamos assim?
Nós temos aqui na nossa região um padrão médio para um pouco inferior. Não, nós temos poucas obras de altíssimo padrão ou de padrão alto que seja, né? Em detrimento aos... Se você olhar hoje, nós temos muita construção de casas geminadas, muitos prédiozinhos de 4 andares, de 6 andares, isso é o que mais tem na nossa cidade hoje. Prédios maiores, assim, é uma quantidade bem menor, né? Até em função de custos, é como eu te disse, normalmente nossa cidade vem muito migrantes para cá. E essas pessoas, elas não vêm com condições de comprar um bom apartamento, elas vêm com condições de comprar uma casinha talvez geminada para começar a vida e começar a trabalhar, e ali depois vai melhorando. Então gera muitos negócios de a pessoa está com uma casinha um pouquinho inferior, ela troca por um apartamento melhor e assim vai, né? Cada um vai negociando dentro das suas do teu crescimento financeiro, da tua capacidade de financeira de aquisição, né? Então, por isso talvez a nossa cidade hoje, a maior parte das obras são de padrão médio para baixo, não são de padrão, de alto padrão.
Que é o que o mercado está exigindo.
O mercado consome isso, né? O que mais o mercado está consumindo. Se você der uma volta na nossa cidade, você vê a quantidade de casinhas geminadas, principalmente na região da Limeira, região do Cedro, enfim. Várias regiões que você vai, você vê muitas casas geminadas. E é isso que tem movimentado bastante o nosso setor.